Entrevista da semana.
A internet é uma ferramenta que exerce um papel importantíssimo na comunicação, acesso à informação e entretenimento. No trabalho, em momentos de lazer ou em casa, é praticamente impossível ficar longe da internet. E não apenas adultos, mas também adolescentes e crianças. Atualmente, basta sacar o smartphone do bolso ou tablet da mochila para se conectar. Dada a facilidade de acesso, cuidados devem ser tomados para não ficar exposto aos problemas relacionados ao uso da internet. Os pais devem estar cientes dos riscos que a web oferece. O assunto da entrevista da semana é internet segura na infância e adolescência. E para tratar deste tema, vamos conversar agora com o promotor de justiça João Luiz de Carvalho Botega, coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina. Promotor, quais são os riscos que crianças e adolescentes ficam expostas ao navegar na internet?
A internet, então, é uma ferramenta e, como qualquer ferramenta, ela pode ser bem utilizada ou mal utilizada. Ela pode ser um espaço de socialização, um espaço de entretenimento, de comunicação, de informação, mas, ao mesmo tempo, sobretudo quando usado por crianças e adolescentes de forma desacompanhada, esse uso da internet também oferece alguns riscos, como ser exposto, então, a conteúdos que incitam a violência, o racismo, homofobia, xenofobia e outras formas de intolerância. É possível também que as crianças sejam vítimas aí, de fraudes, de golpes, como, enfim, subtração de dinheiro, informações e senhas, arquivos pessoais, ter o computador também invadido aí por softwares maliciosos, vírus, cavalos de Troia. Crianças e adolescentes podem ser vítimas de cyberbullying e também, em situações que são as mais graves, ser vítima de pedofilia aí pela internet.
Pode-se dizer que a pedofilia é o maior risco que essas crianças e adolescentes correm na internet?
Sem dúvida, é um risco bastante grande e grave, né? Mas é um risco também como todos os outros, que não necessariamente vai ser maior ou menor, né? A grande diferença da pedofilia certamente é a gravidade da consequência na vida daquela criança que se vê vítima da pedofilia.
Agora, existem crianças que passam muitas horas na internet. Elas ficam mais vulneráveis a esses riscos?
O tempo que a criança passa na internet não pode substituir outras atividades de lazer e de socialização, que são também importantes para o crescimento e para o desenvolvimento saudável da criança. Mas não necessariamente o número de horas que a criança passa na internet representa o maior risco, né? Em termos de vulnerabilidade, o que mais importa é o comportamento que essa criança tem na internet e a supervisão dos pais do que apenas o número de horas online dessa criança.
Agora, quais são os cuidados que os pais podem ter com os filhos ao acessarem a internet?
Bom, é muito importante, então, que os pais sempre conversem com seus filhos, né, sobre os perigos da internet. Né? Assim como os pais orientam seus filhos na vida real, nas situações que eles enfrentam no seu cotidiano, devem orientar também os seus filhos com relação aos perigos do mundo virtual. A internet pode ser uma ótima ferramenta, deve ser incentivado o seu uso, mas sempre de maneira segura, ser utilizada para pesquisas, para acesso a vídeos culturais interessantes, reforço de aprendizado, enfim, uma série de outras atividades que podem ser utilizadas por meio da internet.
Agora, promotor, os pais devem deter o controle sobre a navegação dos filhos?
É muito importante que os pais estejam sempre atentos e tenham realmente esse controle sobre a navegação dos seus filhos na internet, né? Essa é uma das principais recomendações, no sentido de que o computador fique sempre num espaço comum, numa área comum da casa, de maneira que toda a família possa acompanhar e orientar o uso do computador pelas crianças.
Agora, doutor João, os pais também estão expondo muito os filhos na internet?
Sim, esse é um outro problema que tem acontecido mais recentemente, sobretudo com o advento das redes sociais, que é a chamada exposição parental exagerada, né? Então, esse compartilhamento excessivo de fotos, de vídeos, da rotina das crianças, isso pode, eventualmente, caracterizar uma violação da privacidade, né, dessa criança. Isso pode dar ensejo, inclusive, a pessoas mais mal intencionadas que descobrem a rotina do seu filho, né, daquelas crianças, a partir das fotos e dos textos que são postados nas redes sociais. E já tivemos casos, inclusive, de crianças que sofreram consequências, aí, foram raptadas, sequestradas, a partir da descoberta da rotina por meio das redes sociais.
Caso elas cometam algum tipo de crime digital, os pais podem responder juridicamente?
É importante fazer uma diferenciação que crianças e adolescentes, elas não praticam crimes, né, mas sim atos infracionais. são as condutas que são equivalentes aos crimes na forma prevista no artigo 103 do Estatuto da Criança e Adolescente. E quando isso for cometido na esfera da internet, um crime, um ato infracional digital, tanto as crianças quanto os adolescentes respondem, né, na medida do Estatuto da Criança e Adolescente.
Na opinião do senhor, como é que deve ser a educação digital? Tem que ser em casa, na escola?
Em casa e na escola, né? A nossa Constituição de 88, no artigo 227, determina que a segurança e a promoção dos direitos da criança e do adolescente são sempre de responsabilidade da família, da sociedade e do Estado. Por isso, todos nós somos responsáveis pela proteção das crianças e dos adolescentes, inclusive no mundo virtual. Mas a escola, de fato, é um espaço privilegiado para a discussão sobre essas questões, né, de cyberbullying, da navegação segura, especialmente pelo caráter formador das escolas. Então, é sempre importante que a escola trate desses temas no seu processo de ensino-aprendizagem e que os pais também sugiram, enfim, busquem as escolas para que tratem desse tema durante as aulas.
Agora, existem situações que facilitam o risco de crianças na internet?
Sim, especialmente quando a família se omite no sentido de deixar a criança navegar na internet livremente, sem qualquer tipo de supervisão, sem qualquer tipo de acompanhamento. E isso aumenta exponencialmente aí, o risco que as crianças sofrem ao navegar sem qualquer tipo de supervisão.
Agora, para finalizar, como o Ministério Público atua quando o assunto é internet segura?
Bom, o Ministério Público atua de várias formas com relação à questão da navegação segura. Então, primeiro, o Ministério Público apura as denúncias que chegam até o seu conhecimento, né? Então, nós já temos vários casos, várias situações que, por meio de investigações, tanto das polícias, civil, da Polícia Federal, do próprio Ministério Público, que ensejaram já operações e prisões e condenações de pessoas que utilizam a internet de forma indevida. Essas denúncias também podem ensejar um requerimento de solicitação de retirada de conteúdos inadequados à internet. O Ministério Público pode acompanhar também as escolas, né, para que tratem desse tema com os alunos e também por meio de campanhas, é claro, né, campanhas educativas que visem aí ao esclarecimento da sociedade sobre a importância da navegação segura.
Muito obrigada pela participação do senhor aqui na Rádio do Ministério Público de Santa Catarina.
Eu que agradeço.
Você ouviu Entrevista da Semana. Para saber mais sobre o assunto, acesse o site do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br.